Olá, boa tarde. Uma família teve de ser realojada na Ilha Terceira na sequência da chuva forte e trovoada que ocorreram na noite de domingo e na madrugada de hoje, informou fonte da Proteção Civil.
Felizmente não temos vítimas a registar, apenas dar nota de que houve necessidade de realojar um agregado familiar, tarefa que foi assegurada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil da Praia da Vitória.
Rui Andrade, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Segundo o responsável, o mau tempo provocou um total de 44 ocorrências nas Ilhas Terceira, São Miguel e Pico, como inundações em habitações e em vias rodoviárias, assim como pequenos deslizamentos de terra.
Destas 44 ocorrências, 32 na Ilha Terceira, com especial incidência nas freguesias das Fontinhas, Vila Nova e Lages, 11 na Ilha de São Miguel, no município da Ribeira Grande, Povoação e Nordeste, e uma na Ilha do Pico, no município das Lages do Pico. A grande maioria destas ocorrências esteve relacionada com inundações de habitações, de vias rodoviárias e pequenos deslizamentos de terra.
Bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas, Serviços Municipais de Proteção Civil e PSP estiveram nos locais para apoio e resolução das diversas situações relacionadas com o mau tempo que afetou os grupos Central e Oriental, que estiveram sob aviso amarelo. Um homem de 58 anos morreu este sábado na Ilha Terceira durante a preparação de uma tourada. Caiu acidentalmente no curro dos touros e foi colhido de forma fatal por um animal. O alerta chegou aos bombeiros de Angra do Heroísmo por volta das 5 da tarde. Apesar do socorro prestado pela equipa de suporte imediato de vida e vários bombeiros à chegada ao local, a vítima já se encontrava sem vida. A informação foi confirmada à Antena Açores pelo comandante Vítor Andrade.
Ontem, durante a tarde, fomos ativados para um acidente que ocorreu numa arena particular, digamos assim, na preparação dos touros para uma festa, onde um masculino de 58 anos caiu acidentalmente no curro dos touros, tendo sido colhido por um deles e infelizmente, à nossa chegada, já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. A CIV também esteve no local. E foi declarado o óbito no local e depois foram seguidos todos os trâmites legais, ou seja, foi deslocado o médico legista para o local. Após a sua autorização, retiramos o corpo do senhor para a morgue.
Vítor Trindade, comandante dos bombeiros de Angra do Heroísmo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O homem ficou em prisão preventiva por estar fortemente indiciado por vários furtos em residências, em espaços dedicados a alojamento local, em diferentes zonas do concelho de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel. Segundo o Comando Regional dos Açores da PSP, o suspeito de 26 anos fazia os furtos maioritariamente de noite, através de arrombamento e escalamento, o que gerou um sentimento de insegurança na população local. O homem, que foi detido fora de flagrante delito, terá praticado vários furtos no interior de residências e alojamentos locais, com maior incidência nas freguesias de Ponta Garça, Ribeira Seca e Ribeira das Tainhas. Perante o aumento de crimes cometidos pelo suspeito, no espaço de 3 meses, o homem acabaria por ser detido fora de flagrante delito, a título urgente, por ordem da autoridade judicial, revela a polícia, acrescentando que o suspeito estava referenciado pelas autoridades quanto à prática deste tipo de criminalidade. O detido foi presente para primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. A PSP promove entre hoje e 28 de junho a Operação Escola Segura, final do ano letivo 2023-2024, tendo em conta as áreas de intervenção do programa Escola Segura, bem como o público-alvo, ou seja, a comunidade escolar. As equipas deste programa, com apoio das regiões restantes valências das subunidades desenvolvem a sua ação nas imediações dos estabelecimentos de ensino, bem como nos percursos casa-escola e escola-casa dos alunos, professores, pais e encarregados de educação e dos assistentes operacionais. A operação estará centrada em várias vertentes, nomeadamente visibilidade e proximidade, prevenção de ilícitos criminais, controle nacionais, a fiscalização de trânsito e segurança rodoviária, a fiscalização de estabelecimentos comerciais, restauração e bebidas e outros frequentados por menores e ainda ações de sensibilização e também de formação.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Grupo Parlamentar do Chega vai estar a partir de hoje reunido em jornadas parlamentares na Ilha do Pico, onde vai realizar reuniões internas e conhecer a realidade económica e social da Ilha Montanha. Até quarta-feira, os deputados vão conhecer vários setores de atividade, privilegiando o contacto com a população dos três concelhos para sentir as reais necessidades. Os deputados vão visitar hoje uma empresa marítima ou turística para se inteirarem das dificuldades com que se debate este setor para o desenvolvimento da economia, não só do Pico, mas também dos Açores. Segundo uma nota do partido, amanhã o setor vitivinícola estará em destaque com uma visita a uma adega, no sentido de perceber como se pode ajudar o setor a crescer e a contribuir ainda mais para levar o nome dos Açores além fronteiras pela qualidade dos seus produtos. Na quarta-feira, o contacto com a população da ilha será ainda mais privilegiado, estando previstas visitas a vários locais onde a população tem denunciado aos deputados do Chega algumas dificuldades em resolver questões variadas. Durante as jornadas, os deputados vão realizar também algumas reuniões internas a fim de programar estratégias e alinhar decisões a médio prazo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Aspectos sobre a biodiversidade e geodiversidade dos Açores, áreas protegidas, ecoturismo e literacia ambiental são algumas das temáticas que vão ser abordadas e debatidas na 7ª edição do Spring Seminar, a decorrer hoje e amanhã, em Ponta Delgada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Organizado pelo Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade dos Açores, o evento visa divulgar à comunidade científica e ao público em geral os projetos e atividades de investigação desenvolvidos neste espaço.
Nós temos um total de 39 comunicações inscritas, das quais 5 são comunicações de convidados, portanto, que foram convidados precisamente para abordar determinadas áreas-chave dentro do CIBIO, e estas comunicações vão desde abordar aspectos da biodiversidade e geodiversidade dos Açores, estudos de paleobiogeografia, paleolimnologia, áreas protegidas e governança de áreas protegidas, ecoturismo, literacia ambiental, espécies invasoras, espécies cinegéticas.
Maria Anunciação Ventura, responsável pela iniciativa e membro da CIBIO Açores, em entrevista à Atlântida. No encontro serão ainda partilhadas as linhas de investigação em curso.
Portanto, fazermos uma abordagem daquilo que estamos a investigar na altura, partilhar as nossas linhas de investigação com os outros e com a comunidade para fora também. Por isso temos sempre convidados externos para vir cá apresentar trabalhos de fundo sobre determinadas linhas de investigação com as quais nós colaboramos, nós membros do CIBIO, e portanto este encontro é sempre uma oportunidade para trocar experiências, para criar novas parcerias, às vezes até para desenvolver possibilidades de futuros grupos de investigação, futuros projetos, etc.
O evento contará com a participação de alunos e investigadores da Academia Açoriana, assim como convidados de instituições nacionais e internacionais, como a Universidade de Coimbra, o Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, a Associação MET Network de Espanha e o Centro de Investigação da Universidade de Barcelona. A 7ª edição da BioISL Spring Seminar tem lugar no Anfiteatro 8 da Universidade dos Açores, no campus de Ponta Delgada.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto do fim de semana, a conquista do Barreiro do Porto Judeu, que se sagrou campeão da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, e a quase conquista do Lusitânia, que por apenas um golo não conseguiu garantir presença no Jamor na final do Campeonato de Portugal. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Sport Clube Barreiro sagrou-se no passado sábado campeão da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. A equipa do Barreiro jogava a última partida, a quinta jornada, ainda com uma partida para se disputar, mas com o Barreiro a folgar nessa última jornada. Ora, o Barreiro foi até ao campo do Valença vencer por esclarecedores 3-0. A equipa do Porto Judeu, que necessitava apenas de um empate, vence esta partida e fica com a totalidade de 10 pontos, ao passo que Valença tem 3 e Graciosa 1 ponto. Miguel Lopes, treinador da equipa do Barreiro, falava numa época com falta de competitividade, mas destacou a postura da sua equipa neste apuramento.
Não foi o último jogo do apuramento, mas para nós foi o último e tínhamos que dar tudo, faltava-nos um ponto e nós aqui viemos à procura da vitória e não jogar para o empate, e foi isso que fizemos. Eu acho que o resultado e a expressão são esclarecedores e a vitória assenta-nos que não uma luva. A equipa neste momento está preparada para festejar, o futuro vem depois e a seu tempo pensaremos nisso. Foi uma época complicada, pouca competitividade que nós tivemos a nível interno de ilha, e espalhou-se pelas restantes ilhas, isso foi um cenário um pouco preocupante, mas acho que este grupo deu uma resposta fantástica, criamos a nossa própria competitividade.
Miguel Lopes, o treinador então do Barreiro, que junta-se a mais 4 equipas da Ilha Terceira, ou seja, o próximo campeonato de futebol dos Açores vai contar com 5 das 10 equipas a pertencerem à Ilha Terceira. São o caso de Praiense, Angrense, Barreiro, Lagense e Fontinhas. No Campeonato de Portugal, o Lusitânia falhou por um golo a final desta competição no estádio do Jamor. A necessitar de vencer por 2 bolas de diferença o Vitória de Setúbal na 6ª e última jornada do apuramento do campeão na Série 2. Lusitânia venceu por 2 bolas a 1, depois de ter estado em desvantagem, deu a reviravolta no marcador, mas não fez o terceiro e ao tão almejado gol que colocava a equipa de Ricardo Pessoa no Jamor. Ora, no final desta partida, o próprio técnico do Lusitânia disse que, apesar de não estar no Jamor, sente muito orgulho nos seus atletas.
A equipa tem que estar orgulhosa daquilo que fez, independentemente de ter faltado um golo para estar no Jamor. O mais importante a tirar disso é a vontade, a crença, o espírito guerreiro e de energia que eles tiveram de acreditar que era possível. E a verdade é que esteve muito perto de acontecer, e isso é que a gente tem que realçar, é esse espírito, essa vontade, e isso demonstra grande caráter e demonstra a personalidade que eles têm.
Ricardo Pessoa, treinador do Lusitânia, que na próxima época desportiva vai competir na Liga 3, sendo a segunda equipa açoriana a participar nesta competição, depois do Grupo Desportivo das Fontinhas. Esta última jornada, a 6ª, teve também o primeiro triunfo para o Moncarapachense, recebeu e venceu a União de Santarém por 1-0. A classificação ficou então assim ordenada: na primeira posição Vitória de Setúbal com 13 pontos, Lusitânia segundo igualmente com 13, terceiro União de Santarém com 5 pontos, quarto Moncarapachense com 3 pontos.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.